O Kitsune dessa semana é o retrato da dualidade do homem. Vamos falar de Barbie e de Oppenheimer. Leonardo Kitsune, e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente, mas essa semana tem duas, porque é do jeito que eu quiser. E pode ser de cinema, anime, mangá, literatura. Se eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você gosta do nosso podcast, por favor, considere colaborar na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O link tá aqui na descrição do podcast. Então você pode colaborar financeiramente para que eu continue fazendo esse podcast, porque senão eu não consigo. Sinceramente, esse é metade do meu trabalho hoje, trabalho de verdade. Então eu ficaria muito feliz que, se você conseguisse colaborar pro podcast continuar existindo. E você vai poder entrar no nosso Discord, tem várias discussões rolando lá, os seus comentários podem ser lidos aqui. Você pode escolher temas de podcast, que seria o dessa semana, mas aí tudo foi meio desorganizado, inclusive por causa do Barbenheimer, mas os apoiadores estão votando e eu estou fazendo que os apoiadores votam. Então seja um colaborador para ser também uma pessoa que pode votar e escolher temas para o podcast e eu poder continuar fazendo meu podcast, beleza? Mas você também pode mandar o seu e-mail para leokitsune@gmail.com ou mandar coisas para mim na caixa postal que está na descrição do podcast. Mande coisas, eu ficaria feliz com coisas, ok? Eu tenho uma caixa postal agora. Vamos lá, vamos falar de dois filmes, seja lá o que Deus quiser, né? Vamos lá. O fenômeno Barbenheimer é uma coisa que eu não esperava. Eu realmente não esperava que fosse isso. Porque quando saiu a notícia de que o filme da Barbie ia sair no mesmo dia do filme do Oppenheimer, eu nem lembro qual que já tinha sido anunciado, não sei qual que já tinha uma data e depois eles colocaram na mesma data. Mas se eu não me engano, o Oppenheimer tinha uma data agendada e aí a Warner foi lá e colocou a data da Barbie no mesmo dia. Foi muito engraçado quando você bate um com o outro, né? Você tem aquela primeira foto preliminar ali do Cillian Murphy com aquela cara esquisitíssima, magrelo pra caralho, como o homem que inventou a bomba atômica, e do lado, a Margot Robbie, no mundo cor-de-rosa da Barbie. A justa posição das duas imagens é muito engraçada e tudo mais. Mas tem um contexto, né? Vamos até começar um pouquinho com esse contexto. Porque eu não sei se vocês sabem exatamente por que que isso tá acontecendo. Porque não é isso que normalmente acontece. Até, inclusive, os exibidores, as grandes redes de cinema e tudo mais, não gostam quando dois filmes high profile são colocados na mesma data, porque você pulveriza o público, e o público tem que escolher. Então, de repente, se você, sei lá, se você vai colocar o Flash no mesmo fim de semana do Homem-Formiga 3, não, coloca, sei lá, duas semanas de diferença, porque é mais ou menos o mesmo público, e os caras vão poder ver um filme e no outro fim de semana ver o outro filme. Você pode matar um pouco do público de um dos filmes e colocar no mesmo fim de semana. E mesmo com públicos diferentes, ainda são filmes que podem atrair um grande público de qualquer forma. Então é melhor você espalhar. Tem, eu lembro de ler uma matéria, eu espero que eu lembre de colocar essa matéria na descrição aqui do podcast, sobre como as redes de exibidores lá nos Estados Unidos estavam pedindo para a Warner mudar a data do Barbie. Porque não fazia sentido você colocar o filme da Barbie no mesmo fim de semana do Oppenheimer, porque você pode acabar diminuindo o público um do outro. Acabou que foi exatamente o contrário, né? Quando você olha para os resultados hoje, você tem a Barbie como uma das maiores aberturas de cinema da história. Inclusive, é a segunda maior abertura de um filme no Brasil. A primeira é o Vingadores Ultimato. Ele só não bateu o Vingadores Ultimato na sua estreia aqui no Brasil especificamente. Mas eu acho que é, não sei se é a maior do ano, a segunda maior do ano. Eu acho que bateu a abertura do filme do Mario, inclusive, já a essa altura. E o Oppenheimer é uma abertura, um fim de semana de bilheteria, né? O primeiro fim de semana de bilheteria do Oppenheimer é maior do que, por exemplo, o Flash, o Indiana Jones, o Transformers, que saiu esse ano. É bizarro quando você para pra pensar que é um filme autobiográfico, não, porque não é o Oppenheimer dirigindo. É um filme biográfico de gente batendo papo em escritório por 3 horas. Metade desse filme é preto e branco. E ele tem mais bilheteria do que Indiana Jones e The Flash. Então é um fenômeno muito curioso. É um fenômeno que realmente um filme acabou puxando o outro, né? Inevitavelmente por causa dessa sinergia bizarra dos memes e tudo mais. Mas isso só aconteceu porque o Christopher Nolan saiu da Warner por conta de não ter gostado das decisões da Warner de, num certo ano lá, era o ano que sairia o Duna, mas eu não vou lembrar se isso foi 2021 ou 2022. A Warner tinha mudado a sua abordagem por conta da pandemia e ia colocar todos os filmes no streaming, no HBO Max. E tudo bem, tem o contexto da pandemia, era realmente ruim. Pro público, é melhor você ter o filme acessível em casa. Do ponto de vista de quem faz os filmes, isso praticamente mata o seu filme. Quando você faz um filme para streaming, você tem um certo tipo de planejamento e de divulgação, de orçamento, inclusive, de nível de produção e tudo mais. Quando você fez um filme, como por exemplo é o Duna, e você não coloca ele no cinema, mas coloca direto no streaming sem a chance das pessoas assistirem no cinema, você mata tanto a experiência, se você, né, se importa com isso. Tem gente que acha que esse tipo de discussão é elitismo. Eu não sei, eu acho bobo você pensar em elitismo nesse sentido. Mas eu entendo a questão da acessibilidade com certeza. Mas você com certeza mata a cadeia de produção do filme, né? Você mata uma série de coisas que envolve o tamanho dessa produção e o dinheiro não vai retornar. E ele deu uma declaração que foi: muitos diretores dormiram achando que estavam trabalhando para o maior estúdio de cinema do mundo e acordaram trabalhando para o pior serviço de streaming do mundo. E assim, a gente viu o que o HBO Max está fazendo, né? O HBO Max realmente é um serviço estúpido. Daquelas decisões de mudar os créditos para colocar produtor, diretor e roteirista como criadores em vez de créditos específicos, cortar um monte de conteúdo só para economizar dinheiro de imposto, basicamente enterrar produções que não podem mais ser vistas em lugar nenhum. Enfim, o Nolan tinha sua razão quando ele falou isso aí. E aí ele saiu da Warner e foi fazer o Oppenheimer na Universal. Aí a Warner foi lá e colocou o Barbie no mesmo dia do Oppenheimer para matar o Oppenheimer. Obviamente que Barbie tem uma bilheteria praticamente o dobro do Oppenheimer. Mas eu diria que o tiro da Warner saiu pela culatra, visto que talvez Oppenheimer não tivesse essa bilheteria se não fosse pelo meme junto com o próprio filme deles, né? Porque o Oppenheimer é a terceira maior bilheteria de fim de semana de estreia da carreira do Nolan. Ele só perde para o Batman 1 e 2. Ou será que é o Batman 2 e 3? Dois dos Batmans dele tem bilheteria maior no fim de semana de estreia do que o Oppenheimer. Ou seja, é um filme com uma bilheteria de fim de semana de estreia maior do que Inception, maior do que Dunkirk, maior do que O Grande Truque, obviamente maior do que Tenet, porque ninguém viu Tenet porque estava no meio da pandemia, porque aí foi uma babaquice do Nolan mesmo, querer colocar esse filme no meio da pandemia no cinema. Atrasasse um pouco, né? Enfim, foi muito mais bilheteria do que normalmente ele conseguiria com esse tipo de filme, que é um filme dificílimo de vender. Dificílimo de vender. Por outro lado, a gente tem que bater palmas para o marketing da Barbie, né? Tudo bem que é o filme da Barbie. O filme da Barbie com a Margot Robbie e dirigido por uma grande diretora. Porque esse é o tipo de filme também que normalmente você vai e joga para alguém, né? Você joga para algum diretor qualquer. É muito raro você ter um projeto desse tipo que sai na mão de um cineasta de verdade. Com cara de quem vai tentar pegar a Barbie e fazer tipo um, entre muitas aspas, porque é um termo estúpido, filme de arte. Porque é meio que isso que a Greta Gerwig fez com Barbie e não é isso que você espera desse tipo de projeto. Sei lá, a Mattel, eu acho que o G.I. Joe é da Mattel, não é? Não, G.I. Joe é Hasbro. Mas de qualquer forma, você pega G.I. Joe, por exemplo, teve os filmes do G.I. Joe e eles não colocaram na mão de um grande cineasta, colocaram na mão do diretor da Múmia, que é um filme muito legal, mas tipo, quando você olha a filmografia do diretor da Múmia, o grande filme do cara do diretor da Múmia é a Múmia. Depois ele tem tipo aquele filme do Van Helsing com o Hugh Jackman. É um filme qualquer, assim. Normalmente é isso que acontece. Quando eu vi que ia fazer um filme da Barbie, eu pensei que ia ser mais próximo tipo do filme do Emoji. Ou então uns projetos meio esquisitos quando os caras falam que vai ter filme do Banco Imobiliário e tal. Filme caça-níquel. Não um filme que você vai colocar na mão da Greta Gerwig, a diretora do Lady Bird, do Adoráveis Mulheres. Já era uma coisa muito curiosa. Quando saiu essa notícia, eu falei, caralho, não é possível. Esse filme tem que ser bom. Esse filme é uma ideia muito estranha de colocar na mão dessa diretora. Mas eles fizeram, primeiro, essa ótima escolha de direção e elenco e tudo mais, e depois fizeram uma campanha de marketing que fez a porra do filme virar um fenômeno. Eu fui ver esse filme e eu não parei, assim. Nos dias depois da estreia, quando eu saía na rua, no dia tava um monte de gente de rosa, e nos dois dias seguidos, quando eu saía na rua, tinha um monte de gente de rosa, no metrô e tudo mais. Todo mundo vendo a porra do filme da Barbie vestido a caráter. É um fenômeno cultural esse filme. É um fenômeno cultural. E veja bem, é um fenômeno cultural da Warner. O mesmo estúdio que conseguiu fazer um filme da Liga da Justiça e não colocar o Superman no cartaz. Porque eles tinham matado o Superman antes. Eles são capazes de tomar decisões estúpidas, sabe? Mas eles fizeram tudo certo com Barbie. Eu não podia ficar de fora, eu achei esse fenômeno muito interessante, muito curioso. E eu fui numa sessão na meia-noite, aqui na Cine Belas Artes, aqui em São Paulo, tinha o Noitão. Que eles não estavam chamando de Barbenheimer, estavam chamando de Open Barbie. O que eu também acho muito legal, Open Barbie. E aí eu fui, de quinta pra sexta-feira, assistir os filmes meia-noite. Eu comecei com Barbie e depois eu assisti Oppenheimer. E eu saí do cinema 5h50 da manhã, depois de assistir dois filmes seguidos. Sendo que o Oppenheimer é um filme extremamente cansativo, no bom sentido, inclusive. Então eu saí destruído da experiência. Mas foi uma experiência muito curiosa. Inclusive por conta da estranha sinergia e estranha ligação de um filme com o outro. Então eu vou ter que explicar pra vocês por que que eu achei que dá pra você ver os dois filmes juntos bizarramente, explicando na ordem que eu assisti. Então vamos começar com Barbie. O filme da Barbie, dirigido por Greta Gerwig, diretora de Lady Bird e Adoráveis Mulheres, e Frances Ha, se eu não me engano. De todos esses, eu só assisti Lady Bird. Filmaço, gosto muito, assistam. Inclusive, Lady Bird é um baita filme. Não sei onde tem, mas vão atrás. Com Margot Robbie, Ryan Gosling e metade de Hollywood, porque a outra metade tá no Oppenheimer. É um filme muito difícil de se comentar. Muito fácil e muito difícil de se comentar. Porque ele não é um filme sutil. Ele é um filme que fala tudo na sua cara. Sabe todas as... A gente tá, obviamente, naquele momento em que um monte de barbado de meia-idade... Inclusive, vamos lá, eu sou um barbado de meia-idade, né? Tô chegando lá. Um monte de barbado de meia-idade tá ficando indignado com esse filme porque é agenda feminista, blá, blá, blá. E é, né? Obviamente que é. Isso não é ruim. Os caras estão, ah, meu Deus, em crise, mas... Esse, com certeza, não é um dos problemas do filme. Mas eles não estão errados, no sentido de que ele é abertamente um filme sobre a relação homem-mulher, sobre patriarcado, e um filme feminista. Você pode dizer, e aí eu não vou entrar nessa seara porque eu não sou entendido do assunto, mas você pode dizer que ele é meio feminismo branco e liberal. Mas é um filme feminista em alguma instância, e ele é muito aberto com isso. Ele é muito direto ao ponto, ele é muito nenhuma sutileza, assim... O tempo todo desse filme fiquei com aquele meme, eu não sei de onde que é, mas é um vídeo de um cara falando: eu conheço escritores que usam subtexto, subtexto é pra covardes. E ele é muito isso, é um filme que olha na sua cara e fala: não, a gente não vai esconder, não tem subtexto, não tem sutileza, não tem metáforas, não tem nada. A gente vai falar na sua cara, tem um personagem que quer instituir o patriarcado, ok? Eles falam patriarcado em voz alta. E aí corta um pouco de parte daquele trabalho de desvendar o filme que a gente acaba caindo nessa armadilha. Eu já falei sobre isso, inclusive, num podcast sobre O Farol, que a gente acaba caindo muito nesse negócio de o crítico como o cara que desvenda o filme pra você. E não tem o que ser desvendado sobre Barbie. Não tem o que ser desvendado. Inclusive, uma das primeiras coisas que ele faz é logo na abertura falar diretamente disso. Talvez esse seja um dos momentos mais sutis do filme, de certa forma, porque ele é irônico, ele fala o contrário do que ele quer dizer. A abertura desse filme é aquele teaser, aquele primeiro teaser da Barbie, que é uma brincadeira com o 2001, uma Odisseia no Espaço, com as meninas brincando de boneca. E aí toca aquela música, eu esqueci qual é a música que toca naquela cena dos macacos e dos ossos e tudo mais. Mas vocês sabem do que eu tô falando, vocês viram esse teaser e vocês viram 2001. Só que aí, essa abertura, esse teaser, né, essas imagens que a gente já conhecia, que já eram muito engraçadas, elas são ressignificadas. Porque aí você tem uma narração da Ellen Mirren, e ela fala sobre como antes sempre houve bonecas, sempre existiram bonecas. Mas as bonecas eram bonecas de bebê, eram bebezinhos, e as meninas tinham que cuidar dos bebezinhos, e era só um treinamento para elas serem mães. Porque boa parte, né, desses brinquedos, enquanto os brinquedos dos homens são brinquedos sobre carro, avião, bombeiro, luta, briga, soldado. Boa parte das brincadeiras para meninas são um treinamento de dona de casa, né? É a cozinha, é passar roupa, é cuidar do bebê. O bebê fez cocô. Esse tipo de coisa. Mas aí surgiu a Barbie. E a Barbie podia ser o que a menina quisesse e podia ser tudo. E aí ele mata esse texto com "e todos os problemas das meninas acabaram". Obviamente não é isso que ele quer dizer, não é isso que o filme quer dizer. Mas ele já tá de cara debatendo esse tema. É a Barbie e o papel da Barbie na sociedade. O que já é uma coisa que eu acho interessante. Obviamente que tem aquela grande ironia, que talvez um dos únicos filmes que realmente acho que consegue escapar dessa ironia e realmente fazer uma crítica mais forte ao próprio produto é O Último Matrix. Esse é um filme que está revoltado com a própria existência. Barbie quase faz isso, mas não totalmente. Ele está debatendo o papel histórico da Barbie, mas nunca exatamente criticando o papel histórico da Barbie. Ele tem a sua parcela de crítica, mas ele não é um filme que se baseia em fazer a crítica à Barbie. Mas ele é um filme sobre o debate, sobre a crítica à ideia da Barbie, com certeza. E é um filme, obviamente, com o aval da Mattel. Então você tem aí, obviamente, uma aprovação do capital em cima da existência desse filme, mas ainda tem um debate muito interessante. Ainda é um debate razoavelmente incisivo sobre esse tema. Porque essa abertura do filme, ele meio que já trabalha uma ideia que, pelo menos para mim, eu já tinha pensado um pouco sobre isso, mas eu não sou um grande conhecedor, eu não... Inclusive, quero citar aqui o PH Santos, ele deu uma dica no Twitter e o pessoal ficou puto com ele, não sei exatamente como. Mas ele deu a dica das pessoas assistirem aquele negócio da Netflix que é Brinquedos que Marcaram História. Eu acho que deve ter um episódio sobre a Barbie. Eu não vi. Obviamente que é uma boa dica pra você saber o contexto histórico da Barbie. Mas eu não vi esse documentário, eu não faço ideia se ele é bom, se ele é ruim ou o que ele fala. Então eu não sou um conhecedor da história da Barbie. Mas uma coisa que eu sempre pensei, e eu acho que pelo menos essa é a interpretação minha dessa primeira cena e de muito do que o resto do filme fala, é que a Barbie não é exatamente representativa. A Barbie não é sobre representatividade. A Barbie é aspiracional. Não é exatamente sobre a menina se ver naquela boneca. Não é, essa Barbie é como eu. É mais ou menos a ideia de essa Barbie me faz acreditar que eu posso ser como ela. Então você tem Barbie de tudo. Barbie astronauta, Barbie cientista, Barbie não sei o quê, Barbie presidenta, etc, etc. A língua portuguesa, a palavra existe, ok? Foda-se vocês, presidenta. Mas não é exatamente uma representação da realidade. É uma inspiração para as meninas de todo o mundo. E o começo do filme é muito sobre essa ideia. É uma grande, né, tiração de sarro com essa perfeição artificial da Barbie. A perfeição, a Barbilândia, que é o mundo do começo do filme, onde todas as Barbies estão e todos os Kens estão e tudo mais, é um mundo artificial e um mundo perfeito. É uma utopia onde todo o Congresso é feminino, onde a presidenta é mulher, onde todas as posições de poder são ocupadas por mulheres e tudo mais. E tem os caras. Tem os caras, os caras estão lá também. Mas quem está fazendo, realizando, fazendo a sociedade se mover e tomando as rédeas de tudo, e quem tem agência sobre tudo, principalmente, são as mulheres. E principalmente quem tem o reconhecimento de que isso já acontece. Porque, obviamente, a gente vive numa sociedade que tanto homens quanto mulheres fazem a sociedade se mover. Mas a gente também vive numa sociedade que gosta de dizer que são os homens que fazem a sociedade se mover. E as mulheres também estão aí. Mas a Barbilândia é o contrário. E aí essa é uma parte muito engraçada, obviamente, né? Mas é um humor muito curioso, porque você tem que entrar na piada. E você tem que entrar na piada de que tudo é muito bobo. Ele é meio autoconsciente, ele faz brincadeiras com si mesmo e tudo mais. Mas ele também é um humor um pouco mais sincero. Ele é meio desenho animado antigo. É tudo muito bobão. Então ele tem gags físicas muito engraçadas. Tipo o Ryan Gosling correndo pra pegar onda e ele não pega onda porque ele é o Ken praia. Ele não é o Ken salva-vida, ele não é o Ken surfista, não é o Ken nadador, ele é o Ken praia. O que significa praia? Ele está na praia. O que ele faz? Praia. É isso. É uma boa piada. E aí você tem uma série de piadas com isso, com o Alan. Maravilhoso o Michael Cera de Alan, inclusive. E essa é a parte que começa a trabalhar essas questões, a pressão de ser perfeita, né? Porque você tem a Margot Robbie como Margot Robbie ótima nesse filme, inclusive. Ela é a Barbie estereotípica. O que é também uma ideia muito interessante, porque você tem todas essas Barbies que são várias profissões diferentes, mas você tem a Barbie Barbie. E o que é a Barbie Barbie? É uma mulher. Então ela é uma imagem de mulher ideal. Mas o que é essa mulher ideal? é só beleza e perfeição? Não dá para ser mais do que isso? Então ela começa a pensar sobre isso, começa a entrar em crise sobre isso, e é aí que ela vai pro mundo real e tudo mais. Eu tinha receio, e eu fiquei muito feliz de não ser o caso, de que a gente passasse o começo do filme no mundo da Barbie e depois o resto do filme no mundo real. Ainda bem que não, porque aí a gente passa, sei lá, só o meiozinho, assim, do filme no mundo real e depois retorna pra Barbilândia, o que é muito mais visualmente interessante do que o mundo real, porque o design de produção desse filme é um bagulho de louco. É simplesmente maravilhoso. Puta que pariu. Barbilândia é um set de filmagens tão bonito, tão rico. As cores são tão vivas. O trabalho de fotografia e design de produção para fazer parecer que aquele mundo é todo de plástico duro, artificial. O rosa é rosa. Teve todo aquele bagulho de o filme da Barbie ter criado uma crise mundial de tinta rosa, que eu não sei se é verdade até hoje, mas eu não duvidaria. Porque tudo teve que ficar muito rosa Barbie. E o rosa Barbie é uma cor muito icônica e característica, né? Então, todo aquele mundo é muito interessante. Inclusive, o quanto eles usam de técnicas mais antigas de cinema, né? Eles usam aqueles matte paintings. Não sei se vocês sabem o que é matte painting, mas no sistema de estúdios antigamente era muito mais usual. Hoje você ou faz tela verde, chroma key, né? Ou você filma em locação. Mas tinha muito desses filmes filmado em estúdio que os caras faziam pinturas muito boas numa tela gigantesca e colocava isso no fundo. E era matte painting. Você não ia no local filmar. Você criava o background dentro de um estúdio. E isso sempre funcionou razoavelmente bem, principalmente para filme preto e branco. Mas isso cria uma sensação tanto de filme mais antigo quanto de uma certa artificialidade também. Porque você pega, né? Você não exatamente aponta o dedo e fala isso é um matte painting, mas você sente essa artificialidade. Então eles têm os matte paintings, têm o carro que não parece um carro de verdade, principalmente quando tá aquelas tomadas laterais e o carro claramente é uma placa 2D de madeira pintada como o carro. Ao mesmo tempo que mistura um pouco, podia até ter mais, mas talvez se tivesse mais ficasse um pouquinho exagerado, porque tinha um pouco de animação 2D. Quando eles caem no chão umas duas ou três vezes, a fumacinha que sobe é uma fumacinha rosa animada em 2D. Então eles brincam muito com a forma e brincam muito com o visual, assim, para criar uma diferenciação muito clara, obviamente isso era necessário, entre o mundo da Barbilândia e o mundo real. Lógico que o mundo real ainda tem os seus momentos de surrealismo, porque esse é um filme um pouco surreal. O comportamento dos personagens na Barbilândia, principalmente no começo do filme, é muito esquisito. Ele é muito uma espécie de sonho, de devaneio distópico estranho, porque ninguém fala como pessoas de verdade e tudo mais. E é isso que faz com que a personagem da Margot Robbie se destaque, porque ela é a primeira que começa a ter sentimentos reais, sentimento de pessoas de verdade, assim. Mas esse surrealismo de vez em quando aparece no mundo real também, principalmente no prédio da Mattel, porque você tem uns trechos que se passam nos escritórios, e esses trechos nos escritórios, eles me lembraram muito o Brasil, sabe? Não o nosso Brasil, o nosso intancável Bostil. Tô falando do filme do Terry Gilliam, Brasil com Z. Filmaço, assistam o Brasil do Terry Gilliam, baita filme. Ele é uma ficção científica distópica que também tem esse mundo corporativo, desumano, distópico, surreal, onírico. Uma coisa meio fora da nossa realidade demais e que ninguém se comporta como pessoa de verdade, assim. É muito próximo de certas cenas dentro do prédio da Mattel. Mas, no geral, quando você está no mundo real, é uma fotografia normal, de um filme qualquer. Porque você tem que ter um senso de realidade para depois fazer o contraste com a Barbilândia. Inclusive, eu tava vendo com a minha namorada, né, com a minha noiva, a Ana, e ela tava o tempo todo falando de como os figurinos do Barbie são impecáveis. E essa é uma parte que interessa muito para ela. Então, ela ficou, tipo, maravilhada com os figurinos. Ela quer ver o filme de novo, ela adorou o filme e tudo mais. Então, tudo isso, todo o design de produção é ótimo, mas principalmente quando você está na Barbilândia. E aí eu fiquei feliz de a gente voltar para Barbilândia. Só que o ponto de virada desse filme, obviamente, necessariamente, é quando eles estão no mundo real. Porque você tem um momento duplo. A Barbie e o Ken se separam e você tem percepções diferentes da realidade e que são cruciais para o nosso entendimento do que esse filme quer dizer. E não é nada sutil, mais uma vez, nada disso sou eu desvendando o filme, uau! Mas eu gosto muito desse contraste, né? Porque tem uma cena com a Margot Robbie, com a Barbie, que é tão bonita, simplesmente bonita, que é quando ela tá, assim, meio que em crise, tentando entender onde ela conseguiria achar a menina que provavelmente causou essas crises de identidade dela no mundo real. E ela começa a olhar o mundo à volta dela. E ela começa a ver a realidade e a complexidade da realidade e a beleza da complexidade da realidade. Então ela começa a ver não só casais, amigos conversando, como também, sei lá, um casal brigando e crianças brincando. E aí tem uma coisa meio dupla, que é ela olhar para uma árvore e olhar para uma senhora. E ela vê a beleza da árvore real. Essa é uma hora que me emocionou bastante, assim. Eu não me emocionei muito com o final. O pessoal falou que saiu chorando do final. Não foi uma parte que me pegou muito. Essa parte me emocionou. Eu achei muito bonito. Ela simplesmente olhando para a árvore e absorvendo a beleza simples da árvore. E depois olhando para a senhora. E olhando para ela e falando, você é linda. E a senhora fala, eu sei. E é uma cena muito bonita. E ela começa meio que admirar o fato de que tem mais na vida do que o tipo de beleza artificial que ela mesma representa como a boneca Barbie. Pelo menos essa é a minha interpretação. Porque boa parte da ideia da personagem ao longo do filme, mas principalmente a partir daí, é o fato de que ela quer abraçar essa complexidade da vida. Quer um pouquinho de, digamos, feiura e de defeitos, em vez de ser a Barbie estereotípica, o exemplo de beleza de mulher. Por outro lado, você tem o Ken, e ele começa a olhar em volta e perceber que no mundo real, o homem comanda tudo, e ele fica fascinado com o conceito de patriarcado. E é aí que o filme dá uma virada e uma guinada tão forte, que aí eu fiquei só maravilhado. A partir daí, eu coloquei um sorriso na cara e fiquei só batendo palma pro resto do filme. Porque é muito bom, é muito engraçado. Tudo que envolve as questões de patriarcado é muito engraçado, mas eu acho que isso cria um certo problema pro filme. Porque vamos lá, eu gosto muito da ideia de pensar em como a Barbilândia é uma utopia. Ele é uma, literalmente, né, um mundo fora da nossa realidade. A nossa realidade não funciona dessa maneira. Mas é uma fantasia muito legal de se ter, né, obviamente. Mas parte dessa fantasia também envolve o fato de que o Ken é um dos raríssimos exemplos de um personagem masculino. Se você pensar em Barbie e Ken como personagens, né? O Ken é um raríssimo exemplo de um personagem masculino derivado de uma personagem feminina. Porque normalmente não é o caso, né? Normalmente você tem os personagens principais como homens, porque boa parte do nosso poder está concentrado na mão de homens. Portanto, esses homens no poder moldam a nossa cultura. Então, a gente tem uma cultura de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas histórias protagonizadas por homens. E nessas histórias protagonizadas por homens, mulheres orbitam ao redor do homem. Se você pega quadrinho de herói, por exemplo, você tem aquele fenômeno da personagem feminina que é a sub-personagem masculino. Seu Hulk e a mulher Hulk. O Batman e a Batgirl, e a Batwoman, o Superman, e a Supergirl. E eu acho que uma Superwoman também, se pá, tem, né? Então você tem o personagem Man, Spider-Man, e derivado dele é Spider-Woman. E você tem as outras personagens, que são, muitas vezes, apenas a namorada de o homem. Eu tava recentemente lendo um compilado de histórias do Hulk, e eu tava tentando entender qual é a personalidade da Betty Ross. E eu, ao longo de 1000 páginas, não entendi direito qual é a personalidade da Betty Ross. Tá certo que a história mais ou menos debate o fato de que ela era uma menina de 18 anos, que conhece o Bruce Banner no dia que ele se transforma em Hulk, e toda a vida dela acaba sendo moldada pelo fato de que ela está namorando, casada, etc, etc, com o Hulk, e ela é filha do homem que caça o Hulk. Então toda a vida dela é definida a partir da existência antagônica de dois homens. Mas o que é Betty Ross? Não sei direito. Obviamente deve ter muitos outros quadrinhos que trabalham essa questão e trabalham a personagem melhor do que isso. Mas enfim, é um exemplo de um trecho, de uma parte da história do Hulk, de 60 anos de publicação mais ou menos. Mas o Ken não. O Ken é o contrário. aquela campanha de marketing da Barbie, que é uma campanha muito divertida, que tinha essa Barbie é cientista, essa Barbie é médica, essa Barbie é a presidenta, essa Barbie não sei o quê, essa Barbie não sei o que lá. Ele é só o Ken. E você tinha vários cartazes de vários atores. Ryan Gosling, Simu Liu, etc, etc. O cara que vai ser o Dr. Who agora que eu esqueci o nome. E escrito em cima, ele é só o Ken. E isso é um caso raríssimo, raríssimo de um personagem que não é o centro de uma narrativa e que ele é derivado de outro personagem. O Ken é definido por nada. O Ken é definido por ser um cara que é o namorado da Barbie. E quando você coloca esse personagem no mundo em que, na verdade, ele começa a perceber que são os homens que dominam, isso simplesmente dá um curto-circuito na cabeça desse cara. E ele começa a perceber que, porra, peraí, não é pra ser assim. Eu não tinha que ser o namorado da Barbie. Eu tenho que ser mais do que isso. E isso se comunica muito, e eu não parava de pensar nisso, no quanto esse filme é uma representação muito precisa da crise da masculinidade. De coisas, essas bosta de Red Pill, esses Andrew Tate da vida, a porra do câncer que é o Jordan Peterson, que criou toda uma falsa narrativa de que a masculinidade está em crise e de que os homens são as grandes vítimas da sociedade e que o feminismo é o grande mal da nossa sociedade, etc, etc. Esse cara é um enorme responsável por isso e causou um problema muito grande e ainda continua aí, né? Só fala merda, não para de falar merda e continua aí. Porque essa narrativa é muito forte. Porque hoje a gente está num momento histórico em que mulheres e também várias outras áreas de pessoas que não estão com o poder, porque assim, o poder não está concentrado só na mão do homem. Está concentrado na mão ocidental, né? Vamos pensar aqui no nosso mundo ocidental. O poder está concentrado na mão do homem branco heterossexual e velho. Então, quando você tem pessoas que não são hétero, não são cis, não são homens, não são brancos, e essas pessoas começam a chegar mais ou menos, muito pouco, a posições de poder, o homem começa a se ver ameaçado. Então, você tem homens, por exemplo, como eu, que são brancos, héteros, cisnormativos, mas que não estão em posições de poder, por conta de nem todo mundo poder estar em posições de poder, porque ainda existe uma força muito grande que se chama capitalismo, e eu não sou filho de ninguém para estar em posições de poder, em vez de eu entender que o meu inimigo é o capital, eu caio na falácia Red Pill de que o meu inimigo é a mulher. E eu devia estar em posição de poder. Então esse filme, inclusive, acaba se tornando uma espécie de totem tautológico de si mesmo, porque ele debate essa crise do homem e faz com que vários homens assistam no mundo real e falem que o homem está em crise a partir da existência desse filme. É muito interessante como ele acaba se confirmando através das reações que a gente está vendo aí sendo espalhadas em redes sociais. Então você tem a partir disso aquele discurso da personagem da América Ferreira, que é a mãe da menina, né, que tem a Barbie e tudo mais, ela também trabalha na Mattel, a mãe da menina trabalha na Mattel, e ela acaba sendo a co-protagonista do filme junto com a Margot Robbie, né. Ela fala um termo que eu gosto muito, que é a dissonância cognitiva do patriarcado, que é essa vida de contradições bizarras, de a mulher ter que ser um símbolo sexual, mas não poder falar sobre sexo e nem gostar de sexo, e ela não pode se impor em relação ao homem e dar sua própria opinião, mas quando a mulher não tem opinião é porque ela é burra e toda mulher é burra. Então essa vida entre expectativas e condições que são impostas à mulher é uma vida de muitas contradições, é uma vida de dissonância cognitiva, né? E esse discurso é um discurso meio, eu não sei se eu posso dizer básico, mas é um discurso que eu já vi em milhares de outros lugares. De qualquer forma, ainda é uma cena bastante catártica, é uma boa cena. Eu gosto daquela cena. E essa cena funciona porque está em Barbie. Porque esse é um filme que não gosta de subtexto. Subtexto é para covardes. É um filme que faz todas as suas declarações em primeiro plano. E é por isso que esse discurso funciona. É por isso que dá para você fazer esse discurso e não parecer meio brega, cafona, piegas, fora de lugar. Não, em Barbie, quando ela está falando isso para literais bonecas e para a filha dela, não, faz sentido, tá tudo bem, é isso aí. A minha questão com esse filme é que ele, obviamente, até por conta do seu contexto e do seu conceito, ele não é um filme para tirar sarro da Barbie. e de mulheres por associação, né? Ele é um filme de não exatamente glorificação, mas é um filme de análise, ponderação e até empoderamento da figura feminina. Ele é, por outro lado, um filme de tiração de sarro do homem e do Ken, né? Do personagem do Ken e da figura do homem no geral. O que faz com que boa parte das piadas sejam concentradas nos personagens masculinos. E é, pra mim, muito estranho que as piadas que mais me marcaram são as piadas com os homens. Lógico que tem piadas com personagens femininos muito boas. Eu gosto muito daquela a piada do Zack Snyder que deixou um monte de nerdola puto. É uma boa piada. A mulher fala, eu tava presa numa realidade onde eu era muito interessada no Snyder Cut. É muito boa. Essa fala é simplesmente sensacional. Algumas das piadas com a Barbie esquisita são muito boas também, que a Barbie esquisita é a Barbie que crianças, meninas, tudo mais, brincam e rasgam e corta cabelo e pinta cara e tudo mais. Então essa é a Barbie esquisita que tá sempre dando espacate, porque obviamente tem sempre aquela Barbie que tá sempre com a perna aberta, porque a Barbie não tem muita articulação, né? Então uma das primeiras coisas que você faz com a Barbie é abrir a perna dela, porque essa é a única articulação que tem na perna dela. Então a Barbie tá sempre com a perna aberta, né? Essa Barbie esquisita, sempre deixada com a perna aberta. E tem várias cenas que personagens olham na cara dela e falam, eu não quero ser como você, eu não quero ser esquisita e feia e deformada. Eu falo, porra, eu tô ouvindo, né? Eu tô aqui, caralho. É uma boa piada, eu gosto dessas piadas com ela. Com a Kate McKinnon, a atriz. Mas é claro que as coisas que são mais marcantes são as coisas com os homens. A música, a grande canção da fragilidade masculina, que é uma canção muito homoerótica, porque ele também brinca com esse negócio do homem querer se definir e da camaradagem do homem e do dilema dessa camaradagem do homem e tudo mais. Eles são tipo, eles têm que se beijar. Naquela música eles têm que se beijar. E é a música da Kennedy, Feel the Kennedy. É muito boa essa cena. Tudo que envolve cavalo, cara, é muito engraçado. O Ryan Gosling, puta que pariu, o Ryan Gosling tá perfeito, tá simplesmente perfeito. E ele percebendo que ele não sabe exatamente o que é patriarcado, mas deve ter alguma coisa a ver com cavalo. Então ele faz toda a casa dele temática de cavalo, porque o cavalo é um símbolo masculino. E aí ele vai se cercando desses símbolos. E todas essas coisas do homem se definindo a partir desses símbolos. Os filmes, os carros, a bebida, os cavalos. É tudo muito bobo e é tudo muito engraçado. Então eu fico meio... Eu não sei, talvez seja uma questão minha, né? Eu gostaria até de mensagens, e-mails, leokitsune@gmail.com. Ou então tweets para @leokitsune, ou então mensagens lá no Discord, porque eu acredito que mulheres assistindo esse filme tenham achado várias cenas com as personagens, com as Barbies, muito engraçadas. As piadas que me marcaram foram as piadas com os Kens. A grande batalha deles na praia, pra mim, é muito boa, muito engraçada. A música no final. E é por isso que eu fico pensando que é muito irônico uma comédia feminista, digamos assim, uma comédia sobre patriarcado, uma comédia feminista, fazer com que os homens sejam mais engraçados do que as mulheres. Como forma, quase acaba contradizendo a sua mensagem, estranhamente. E isso é ainda mais potencializado quando você pensa no final desse filme. Eu vou fazer comentários do final um pouco vagos, mas eles são, de certa forma, spoilers. Então, se você não viu o filme ainda, o que é pouco provável, mas enfim, se você não viu o filme ainda,
pule para 42 minutos e 27 segundos.
E agora eu vou falar do final, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. No final você tem meio que uma resolução pra Barbie e pro Ken. E a resolução da Barbie é uma não resolução. Mas ela faz algum sentido dentro da sua lógica. Até porque, mais uma vez, esse é um filme que não é sutil, é um filme que declara todas as suas teses. Então a personagem da Barbie fala em voz alta que não tem fim. Talvez a personagem dela não tenha um final, não tenha uma resolução. Não tem um arco completinho e tudo mais. Mas parte da ideia que ela debate é justamente o fato de que ela não quer ser uma ideia. Ela é a Barbie estereotípica e ela tem a pressão de ser o máximo que uma mulher pode ser. Mas o máximo que uma mulher pode ser é uma ideia muito vaga. E quem é que define essa ideia? E como se define essa ideia? E será que a mulher não é mais do que isso? Será que ela não pode ser mais do que apenas a ideia vaga da mulher? Ela quer ser mais do que isso. E aí ela vira uma coisa meio Pinóquio e tudo mais. Inclusive, eu não vou entrar nessa discussão, porque não é da minha alçada e eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente para isso. Mas eu vi gente debatendo nesse sentido e vi gente argumentando do contrário. Mas na hora que eu vi que A última coisa que ela fala é que ela vai no ginecologista, ou seja, ela criou uma vagina, agora que ela é humana, né? Eu olhei e falei, alguém vai falar que esse filme é transfóbico, porque ele tá definindo mulher como pessoa com vagina. Mas eu já vi pessoas trans, no Twitter, argumentando que não, esse filme não está definindo mulher como alguém com vagina. Mulher é mulher. Mulher é qualquer pessoa que se defina como mulher. Tem uma atriz trans como uma das Barbies, inclusive escalada no filme. Hari Neff, eu acho que é o nome da atriz. E de certa forma você pode até argumentar que o que define uma Barbie é a Barbie. O que define a Barbie como Barbie é ela ser uma Barbie. Então ela pode ser uma cirurgiã, uma salva-vidas, uma piloto de foguete e tudo mais. Mas ela continua sendo uma Barbie, ou seja, continua sendo uma mulher, mesmo não tendo vagina, porque nenhuma Barbie tem vagina. Eu tô falando vagina tantas vezes, que horror, né? Mesmo não tendo um órgão reprodutor feminino, elas continuam sendo Barbie, continuam sendo mulher. Mas essa resolução da personagem da Barbie é uma resolução, digamos assim, filosófica. Ela debate a Barbie e a mulher em abstrato. Debate a ideia da mulher, a ideia da Barbie, o que a Barbie representa. É tudo muito num campo abstrato. Enquanto o Ken passa por uma espécie de psicanálise. O Ken e o homem, por extensão, ele é analisado psicologicamente. Para mim, isso acaba sendo muito mais concreto. Inclusive, porque a gente passa no final, no clímax desse filme, por uma sessão de terapia do Ken. Pro Ken tentar se definir. Quando ele fala, quem sou eu? Quem? Sou eu. Eu sou o Ken. E quem sou eu? Inclusive, isso fica muito interessante na legenda em português. Porque lá, em inglês, é Ken is me. E aqui, a gente fica parecendo que é um trocadilho. Não? Quem sou eu? Quem sou eu? Interrogação, ponto final. E é estranho você ter todo esse filme sobre como a mulher precisa se desvencilhar do homem, porque o homem tem muita agência sobre a mulher no mundo real, e a Barbie, a Barbilândia, é um mundo inspirador e aspiracional, muito por conta de ser um mundo em que a mulher não é definida pelo homem, não está sob o jugo da agência do homem, mas ter que passar todo o clímax desse filme fazendo uma terapia com o Ken, pro Ken se acalmar. E pro Ken entender que ele pode ser mais complexo do que as coisas que ele se cerca para se definir. Eu acho isso muito engraçado. Tudo que envolve isso é muito engraçado. Mas ainda muito estranho como ideia. Eu gostaria da opinião de todos vocês. Me mandem suas opiniões sobre isso. Mas voltando desses spoilers, de qualquer forma, eu achei o filme ótimo. Assim, muito engraçado, muito inteligente. Eu acho, inclusive, que é um filme muito interessante para se debater essas questões de mensagem e, entre aspas, profundidade e tudo mais. Porque a gente acaba confundindo certas ideias de profundidade com sutileza, com ambiguidade e tudo mais. E nem sempre precisa ser assim. Esse é um filme que debate muitas questões de uma maneira muito multifacetada, mas ele debate isso falando na sua cara abertamente. De fato, declarando as suas ideias. O que é uma abordagem válida. Não é porque é filme e filme hollywoodiano que ele não pode debater as suas ideias de maneira direta. E eu gosto disso. Eu gosto, eu acho que funciona para Barbie, mais uma vez, principalmente por ser Barbie. Por ser um filme que abre num mundo de plástico totalmente artificial com pessoas que não falam como pessoas. Eu gosto disso e isso tudo funciona muito em Barbie. Um filmaço, um baita filme, um filme inteligente, um filme interessantíssimo e um ótimo par para Oppenheimer, curiosamente. Barbie, let's go party. Saí da sessão da Barbie pensando ainda no filme, gostando muito do filme, e isso já era 2 da manhã, depois de eu terminar de assistir a Barbie, pensando, pô, baita filme legal e tudo mais, pensando muito nessas questões dos personagens dos Kens e tudo mais, e achando ainda muita graça de todas as piadas com o cavalo, das piadas com os caras explicando o poderoso chefão e tudo mais, e pensando na ironia que era assistir Oppenheimer logo em seguida. Porque existe essa piada na Barbie que envolve esses símbolos do homem, como eu já falei, o carro, o cavalo, a cerveja, a briga e os filmes. O cinema do homem é uma coisa muito característica. Essa experiência é uma experiência muito engraçada, né? Do cara explicando que, na verdade, o Poderoso Chefão é um filme muito importante, você devia gostar dele e tudo mais. É o tipo de experiência que eu já vi mulheres comentando sobre como já teve que aturar muito o homem palestrinha falando disso e tudo mais. E o Oppenheimer é muito o cinema do homem. Principalmente por ser um filme do Nolan. Porque o Christopher Nolan, um diretor que eu gosto muito, um dos meus diretores favoritos, ele é um diretor que não é muito famoso pelas suas personagens femininas, veja bem. É um diretor que centrou basicamente todos os filmes dele, tirando um, em homens de terno com cabelo lambido por lado. O único que não é assim é o Tenet. É até estranho, eu devo ter falado disso já no meu podcast do A Origem ou no meu podcast do Tenet. Eu sempre fico achando que o Nolan faz filmes sobre homens que ele acredita que são parecidos com ele, porque ele se veste como todos os protagonistas dos filmes dele, com o cabelinho lambido pro lado e o terninho e tudo mais. Enfim, psicanálise à parte, os filmes do Nolan são filmes de homens em posições de poder, ou homens líderes, ou homens que estão comandando alguma grande operação, ou homens que realizam coisas, e as personagens femininas são assistentes, esposas, figuras à parte da história. Claro, existe também as questões raciais aí. O Nolan não é famoso por ser muito bem representativo nos seus filmes. São filmes sobre homens brancos. Assim como o filme da Barbie é um filme que fala muito sobre a relação homem-mulher, mas acaba se esquecendo de outras nuances, nuances étnicas, culturais, geopolíticas e tudo mais, existe essa questão racial muito forte no cinema do Nolan, que é muito forte também em Oppenheimer, um filme que é todo sobre a criação da bomba atômica nos anos 30, né? Fim dos anos 30 e começo dos anos 40 nos Estados Unidos, então é um filme só populado por homens brancos. Lógico que existem outras questões étnicas aí, porque não é só homens brancos, tem as questões da relação dos judeus, né? A visão que os não-judeus têm dos judeus, o judeu é branco, depende do ponto de vista, depende de com quem você está falando. O pessoal maluco, filha da puta, ariano, não acha que judeus são brancos. Mas isso é outra questão. Isso é trabalhado no filme também, mas isso é outra questão. Então eu saí do Barbie pensando, caralho, eu vou assistir o filme que, se já existisse antes do lançamento do Barbie, talvez Oppenheimer estivesse ali em alguma das cenas dos caras explicando como, não, na verdade, Oppenheimer é um ótimo filme. E você tem que ver ele em IMAX, sim! Justamente isso que eu estava defendendo no começo, que não, se você puder ver no cinema, é a experiência ideal de fato. Seria um argumento bobo de homem, bobo, falando pra mulher, explicando, well, actually, pra alguma mulher, seria uma ótima piada no Barbie se o Oppenheimer já existisse, né? E aí, eu explodi na cadeira nos primeiros minutos de Oppenheimer. Porque, vamos lá, Oppenheimer é um filme do Nolan, de 3 horas e pouquinho, sobre o homem que criou a bomba atômica e o processo da criação da bomba atômica no meio da Segunda Guerra Mundial. E todas as questões que envolveram isso, tanto científicas quanto políticas e disputas de poder, e as questões morais, e também uma grande análise da psicologia e da figura de J. Robert Oppenheimer, o homem que inventou a bomba atômica. E é um filme também muito sensorial, um filme que gosta de brincar com a edição, com o som, com o tempo, com as sensações, e ele abre com uma representação, passa um bom tempo do começo desse filme, fazendo representações da maneira com que o Oppenheimer vê o mundo, em lapsos de memória e visões de átomos se fundindo e se separando e explodindo, etc, etc. Porque ele é um físico teórico, então ele pensa nessas coisas em termos abstratos também, ele pensa em termos de música, ele pensa em termos de movimento, porque ele não é um cara da matemática, ele é um cara da teoria. O filme é apresentado como uma série de memórias meio difusas, né? Ele brinca com as linhas do tempo, ele mistura acontecimentos, ele conta acontecimentos de pontos de vista diferentes e tudo mais. E logo no começo do filme você tem vários flashes do Oppenheimer pensando em várias coisas diferentes. E um desses flashes, nos primeiros minutos, é ele dando uma maçã para um cavalo. Eu falei, ah, não! Não é possível! Não é possível! Que esse filme também tem a porra de um cavalo. Porque é muito um filme de um homem, sobre um homem, para homens. Que é boa parte do que Barbie está comentando. É muito engraçado você terminar Barbie e já assistir exatamente o assunto da Barbie. E é ainda mais curioso quando você pensa que ao longo dessa história você tem personagens femininas, pouquíssimas, mas principalmente duas, que são duas, a esposa e uma amante do Oppenheimer, né? Atrizes que eu nem sabia que estavam no filme. A Florence Pugh tá nesse filme. Eu nem fazia ideia que ela tava nesse filme. Tem tanta gente nessa porra desse filme. A outra metade de Hollywood tá no Oppenheimer. O Rami Malek, sabe? O Mr. Robot. O Rami Malek tá nesse filme, eu não fazia ideia. Ele aparece no filme e não fala nenhuma palavra. Que porra é essa? Esse cara tá no filme? Depois ele vai ter, tipo, uma cena com falas, que é ótima, inclusive. Mas uma, lá no final. Aquele maluco do The Boys, sabe? O Jack Quaid, eu acho. Ele aparece como um dos cientistas, não fala praticamente nada e passa o resto do filme do background tocando bongô. É muito engraçado. Mas enfim, você tem essas personagens femininas que são muito fortes no filme. São muito importantes. E a presença delas e o quanto elas são deixadas de lado é um dos assuntos do filme. E num certo momento, no primeiro terço do filme, essa esposa do Oppenheimer olha pra ele, a Kitty é o nome dela, da personagem, e fala, você não é tão complexo quanto você acha que você é. Porque essa é uma mulher olhando para um homem e fazendo exatamente o tipo de crítica que as pessoas fazem sobre a existência desse filme. Que é, ah, mais um filme de Hollywood sobre como, meu Deus, esse homem branco é tão complexo. Oh! Isso é uma personagem do filme falando exatamente isso. Tipo, cara, você não é tão complicado quanto você acha que é. Você é uma pessoa comum. Para de palhaçada. Essa personagem da esposa dele, a Kitty, é uma das pessoas que passa o tempo todo falando, ah, vai se fuder, né, rapaz? O subtexto dela é muito um, ah, irmão, porra, ah, se fuder. E assim, eu tinha feito uma anotação no meu caderninho, porque eu estava às 3, 4, 5 da manhã num cinema completamente exausto no final do segundo filme de uma sessão de 5 horas de cinema. Eu estava anotando coisas num caderninho no escuro. E uma das anotações que eu tinha feito sobre o Ken no filme da Barbie é como a mulher quer ser vista, quer que aceite-se a complexidade do seu ser, enquanto o homem prefere suprimir a complexidade do seu ser. Prefere suprimir os seus sentimentos, as suas emoções, dizer que ele pode, que ele tem controle sobre isso e tudo mais. A gente tem tanto, uma história enorme de comédia, stand-up, piadas e tudo mais, sobre como a mulher é complicada. O que, que a mulher gosta? Mulher gosta de roupa, gosta de não sei o quê. O que, que homem gosta? Homem gosta de mulher. O homem é muito simples. E o homem quer ser simples e não aceita a complexidade dos seus sentimentos. Suprime a complexidade dos seus sentimentos. Logo em seguida, você tem um filme que está fazendo o oposto e faz uma personagem feminina dizer o oposto. Dizer tipo, cara, você não é tão complicado quanto você acha que você é. E essas coisas, elas são contraditórias, mas elas não estão erradas. Elas não são auto-excludentes. Assim, né, parafraseando o próprio Oppenheimer dentro do filme, é paradoxal, mas faz sentido. Por quê? Porque o homem tem agência sobre a figura do homem. O homem tem agência sobre a ideia de homem. Assim como ele tem agência sobre a ideia de mulher. Essas questões de agência são muito importantes. Então o homem pode se dar ao luxo de não ser tão complicado, dizer que não é tão complicado quando convém, mas também dizer que, oh meu Deus, como eu sou complexo e ninguém me entende quando convém. Porque o homem tem controle sobre a própria narrativa de quem ele é. E essa grande crise do homem também se dá por conta de ele estar perdendo a agência da narrativa sobre o que é a mulher. Obviamente que Oppenheimer não é sobre isso, não tem nada a ver com isso. Mas ainda é um contexto muito interessante quando você bate um filme com o outro. Porém, Oppenheimer ainda é um filme sobre um homem e a sua narrativa. Porque esse filme é um filme que um dos grandes medos de todo mundo, e o meu inclusive, era o de que ele fosse só uma grande passação de pano. Um grande meme do... Ah,
tadinha. Tadinha, que barra.
Viado. Ele criou a bomba, ele não sabia. Ah, quem ia saber que explodir uma bomba atômica ia matar a pessoa? Eu achei que podia ser isso. E ele quase isso. Mas ele é, em essência, um grande julgamento do Oppenheimer. Ele já se define logo de início como um julgamento do seu caráter. E uma das primeiras coisas que o Oppenheimer fala no, na parte do julgamento dele numa salinha, que não é exatamente um julgamento, porque eles sempre falam que não é um julgamento, mas é um julgamento. Mas eles querem dizer que não é, porque não tem que ser um julgamento. Então colocam ele numa salinha e ele vai explicar toda a vida dele. E todo mundo fala, mas ele quer, tipo, se justificar pela vida inteira? Então você já tem logo de início essa história da criação da bomba sob o contexto da vida do Oppenheimer. Então ele é um homem brigando pela própria narrativa. E esse filme é separado em duas narrativas diferentes. Então você tem, de um lado, a história contada do ponto de vista do Oppenheimer, enquanto ele está tentando controlar a própria narrativa, ou mesmo que se justificar para si mesmo. E você tem, do outro lado, uma narrativa que é, digamos, objetiva, mas eu prefiro pensar que ela é em terceira pessoa. Os trechos coloridos são os trechos em primeira pessoa do Oppenheimer e os trechos preto e branco são em terceira pessoa. Então é um filme sobre um homem tentando controlar a sua narrativa enquanto outros homens tentam controlar a narrativa sobre ele. Não é um filme sobre patriarcado, mas é um filme diretamente produto do patriarcado. Ele pode ser visto como um filme sobre patriarcado também, inclusive. Eu não diria que ele é diretamente sobre isso, mas ele é um filme sobre poder. Ele acaba sendo um filme sobre poder e, nesse sentido, você pode dizer que ele só, principalmente no contexto da época em que se passa a história, ele só poderia ser um filme com homens, sobre homens, feito por homens, para homens, porque são os homens e o patriarcado que mantêm o poder. Então, é possível que ele seja um filme sobre poder. Mas ele gosta de pensar na ideia de poder em vários sentidos diferentes. Eu estava tentando dar uma pesquisada, porque obviamente que boa parte desse filme eu não entendi completamente, principalmente a parte científica e tudo mais. Então eu fui tentar dar uma pesquisada, quem eram aqueles cientistas, porque é o Vingadores Ultimato dos físicos, né? É só um name dropping de Niels Bohr, Heisenberg, Albert Einstein. A participação especial do Stan Lee desse filme é o Albert Einstein. E aí eu fui dar uma pesquisada nisso, e principalmente porque existe uma divisão. Logo de início, esse filme se define pela divisão do preto e branco e do colorido, e ele faz a distinção do que é o quê. As partes coloridas, ele classifica como fissão, e as partes preto e branco, ele classifica como fusão. E o que caralhos é isso? Eu vou explicar de um jeito estúpido porque eu sou formado em letras, ok? Se você é um físico e ficou muito puto com a minha distinção, por favor, ou você manda um e-mail e seja educado comigo, por favor. Mas pode me corrigir. Mas não me deixa triste, não, tá bom? Eu sou muito sensívelzinho. Eu sou um homem sensível. Mas pelo menos a minha pesquisazinha, e se eu entendi direito, é a distinção dos dois tipos de bomba. A bomba de fissão nuclear e a bomba de fusão nuclear. A bomba de fissão nuclear divide o núcleo de um átomo e causa uma certa capacidade explosiva. Que eu acho que é a bomba que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki. A bomba de fusão nuclear é muito mais potente. Ela junta dois núcleos de átomos, se eu não me engano. E esse é um dos debates desse filme, né? Tem uma parte dos físicos que quer fazer uma bomba de fusão e outra uma parte dos físicos que quer fazer uma bomba de fissão. E fica muito esse debate dessa capacidade explosiva, né? O que é mais seguro de fazer? O que pode ou não destruir toda a atmosfera da Terra e acabar com toda a vida no planeta? E eu acho que a bomba de fusão nuclear é muito mais potente e é muito mais arriscada de destruir toda a atmosfera do planeta Terra. E eu acho, pelo que eu dei uma pesquisada também, que o Oppenheimer era partidário da fissão, enquanto o Louis Strauss, que é o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, olha aí, ele era partidário da fusão nuclear. Então ele queria mais potência, apesar de ele não ser um físico, né, o Strauss. É o grande antagonista desse filme, no fim das contas, acaba sendo o Strauss, o Robert Downey Jr. Então você tem essas duas facetas do poder nuclear e também duas facetas do poder político. Uma disputa de poder, esse julgamento duplo. De um lado, o Oppenheimer numa salinha, no outro lado, uma audiência pública do Senado, porque o Strauss quer um cargo governamental alto, então ele precisa ser aprovado pelos senadores e tudo mais. E uma coisa depende da outra. Você tem, né? O filme já se define logo de início como esse julgamento duplo e como duas versões diferentes do que é poder e do que é ter poder e quem quer ter poder ou não. Claro que boa parte do filme não é esse julgamento. A maior parte desse filme é a operação da criação da bomba, né? É a ciência por trás disso e principalmente a operação por trás disso. E isso é um filme do Nolan. Então, se ele é um filme do Nolan, ele é um filme operático. Eu já falei muito disso, tanto no meu podcast do Inception, né, do A Origem, ouçam, e o meu podcast do Tenet. Dois filmes que eu gosto bastante. A Origem mais do que o Tenet. Mas o Tenet eu acho que é até um exemplo melhor disso, de como ele é um filme sobre o sistema do filme, né? E também é um filme tautológico, é um filme sobre ele mesmo. E eu acho isso interessantíssimo em como o método narrativo do Nolan se comunica com a escolha temática desse filme. Porque tem uma ideia que esse filme levanta várias vezes, que é a ideia de compartimentalização. O que ele quer dizer com isso? Ele tem duas camadas nisso, né? A primeira camada é a camada que a narrativa do filme se utiliza em primeiro plano, né? Porque você tem a operação para a criação da bomba, então isso é um segredo de Estado. Então, parte da ideia de segurança dessa operação toda parte de você não dividir informações completas com todo mundo. Você separa as funções, você separa as pessoas e nem todo mundo sabe tudo, porque aí, se essa informação vaza, a informação vaza para outro lugar e ela não vai estar completa. Se alguém quer trair você, ele não vai ter todos os documentos para dar para os nazistas, por exemplo. E é por isso, por exemplo, que o lugar onde eles estavam fazendo o desenvolvimento do negócio, os testes e tudo mais, que eles trouxeram a família de todo mundo, então tem muita criança e tem muita esposa, né? Eles não querem as esposas envolvidas na ciência e nem na operação do lugar, mas ele vai colocando as pessoas em várias funções diferentes e vai colocando as esposas em funções administrativas e tudo mais. E o cara do exército, que é o Matt Damon, todo mundo tá nesse filme. O Matt Damon não gosta, porque ele gostaria que fosse mais compartimentalizado. Então, nesse sentido, é um bagulho que faz sentido, faz parte da narrativa do negócio, etc, etc. Mas, eu acho muito interessante você pensar na ideia de compartimentalização no sentido mental, no sentido de como você lida com o que está acontecendo à sua volta. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse negócio de você compartimentalizar certas coisas e separar certas coisas. Eu vejo muito isso quando as pessoas falam de médico. Médicos que estão em sala de emergência e tem que ficar vendo morte com muita frequência. E você tenta compartimentalizar na sua cabeça para você não acabar sucumbindo ante tanto sofrimento. Você fez o seu melhor, tentou salvar aquela pessoa que veio quase morrendo dentro da ambulância, não conseguiu salvar. É isso, acontece, paciência. Logo depois vai chegar mais um outro cara na madrugada numa outra ambulância. É cruel você pensar assim, como se uma pessoa que morreu na sua frente fosse só mais um trabalho que infelizmente não deu certo, mas morte é uma coisa normal no seu ramo e você tem que cuidar do próximo paciente? É cruel, mas é meio que necessário você pensar dessa maneira. Você precisa compartimentalizar as ideias, separar, colocar em compartimentos diferentes na sua cabeça. E eu acho que isso é muito importante na operação da criação da bomba. E essa é uma ideia que o filme está debatendo o tempo todo. Porque você tem aquele meio onde os caras estão debatendo o que fazer, como fazer, qual é a bomba certa, a bomba A, a bomba H, etc, etc. E esse debate é um debate muito rico, cientificamente. Em teoria, é um debate muito rico. Mas ele tem consequências muito reais. E você percebe que o filme está mostrando que naquele momento eles não estavam pensando nas consequências reais. Eu acho que o filme é muito eficiente nisso. Principalmente por conta da maneira como Nolan conta as suas histórias. Ele gosta de se debruçar sobre os processos. E ele gosta de fazer tudo num ritmo de thriller, de suspense. Então, esse é um filme de 3 horas e pouquinho que não para! Não para! É um filme muito opressivo. As coisas vão acontecendo. E você precisa estar ligado, você precisa tentar acompanhar as coisas. Mas ele é montado como se ele estivesse numa operação de um filme de assalto. É sempre assim. O filme do Nolan tem muito esse ritmo de filme de assalto. Então você vê as coisas acontecendo e tipo, o cara planejou aqui, conseguiu outra coisa lá, reuniu outra pessoa, trouxe pra cá, montou não sei o quê. E aí qual é o próximo passo? E vai, e vai, e vai, e vai. O meio desse filme é muito isso. E ele é quase uma contagem regressiva. Ele tá eternamente em ritmo de contagem regressiva. Quando ele descobre a possibilidade de destruir o mundo, a trilha sonora é uma trilha sonora de contagem regressiva. É muito interessante o que ele faz com trilha sonora. É muito interessante o que esse filme faz com som. Mas eu já falo disso daqui a pouco. E aí, nesse meio, enquanto eles estão fazendo a operação e tentando solucionar uma questão científica, você tem toda uma série de outras coisas políticas e morais, digamos assim, sendo debatidas ao redor deles. E eu gosto como esse filme tenta fazer o máximo possível para colocar toda a nuance desse momento. Porque os personagens estão o tempo todo justificando por que criar essa bomba. Enquanto outros personagens estão o tempo todo dizendo, mas caralho, precisa criar essa bomba? E você percebe que tem narrativas sendo criadas para que essa bomba seja feita. Eu vou colocar aqui, espero lembrar, se eu não lembrar vocês me cobrem, por favor, de colocar o link de um vídeo também muito longo, de 2 horas, no YouTube do canal do Sean, sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki, as bombas atômicas, né? E sobre toda essa narrativa que pegou, né? Essa desculpinha americana de por que jogar as bombas no Japão é uma história que eles criaram publicamente e que você tá só agora, existem historiadores e tudo mais, tentando quebrar essa narrativa porque ela é falsa. A desculpa americana é de que o Japão nunca se renderia. Eles precisavam acabar a guerra logo e o Japão nunca ia se render. E isso é falado ao longo do filme enquanto outros personagens estão falando, mano, eles estão se rendendo. Não tem porquê, tipo, a gente já jogou um monte de bomba lá que não é bomba atômica, não tem porquê jogar essa bomba neles, a gente consegue fazer o mesmo dano sem esse tipo de bomba, e eles vão se render alguma hora, porque eles não têm como continuar. Mas o exército continua falando, não, tem que jogar a bomba sim e tal. Mas você percebe também que muito claramente não é pro Japão que eles estão jogando a bomba, é pros soviéticos. Eles estão jogando a bomba nos japoneses para assustar os soviéticos, porque eles claramente já derrotaram os nazistas e agora estão com muito medo dos comunistas. E esse debate do comunismo é um debate muito interessante. O quanto, durante todo o filme, o Oppenheimer é questionado sobre o comunismo dele, o suposto, provável comunismo dele. E aí você vê essas nuances do comportamento dele, né? O quanto ele precisa esconder um pouco essa coisa meio sindicalista dele, porque senão ele não vai conseguir manter o departamento dele, e ele vai acabar fudendo outras pessoas também, e acaba fudendo outras pessoas também. Eu gosto como você tem uma complicadíssima questão moral e política que vai se entremeando enquanto eles estão fazendo os experimentos da bomba. E como a montagem do filme é muito opressiva e é muito... tem um drive muito forte, o filme vai pra frente sem parar, você tem a sensação de que os próprios personagens não conseguem um tempo pra pensar sobre isso. E a gente não consegue um tempo pra pensar sobre isso. Porque a coisa tá acontecendo e ela vai inevitavelmente acontecer. Até você chegar no teste. E todo o trecho em volta do teste da bomba atômica, o Trinity Test, né, que ficou muito famoso, é, sei lá, um dos melhores 20 minutos, digamos assim, de qualquer filme que eu já vi na vida. É muito bom. Toda a tensão do teste, de as condições do tempo ficarem boas ou não, a contagem regressiva, a pressa, o fato de que eles estão tendo que fazer esse teste porque o presidente está mandando, porque a gente está gastando dinheiro. Porque tem isso também, né? Você tem as suas dúvidas. Será que pode? Será que não pode? Não, vamos criar a bomba. A partir do momento que você entra no processo de criar uma bomba atômica, mesmo que você tenha, e o próprio Oppenheimer fala algumas vezes no filme, que tipo, não, a gente tem que ter a bomba para que aí os caras saibam que a gente tem uma bomba e ninguém use, ninguém tem que usar. Só que aí você tá sob o jugo do exército americano. Enquanto os caras têm uma arma, eles vão usar a porra da arma. Então já saiu das suas mãos. Mas é você que é o responsável. Então todo esse dilema é muito interessante e você tem essa pressa do presidente, tipo, 2 bilhões de dólares, irmão. Naquela época, né? 2 bilhões de dólares é a bilheteria do... a bilheteria do Vingadores paga todo o processo de criar a bomba atômica. Olha o poder da Disney aí. Mas enfim, é outro dinheiro, né? 2 bilhões de dólares era dinheiro pra caralho naquela época. Irmão, eu quero a porra da minha bomba. Então vai criando uma contagem regressiva pros caras. E aí tem o teste. Eu nunca fiquei tão tenso em nenhum filme que eu assisti na minha vida. É muito foda a contagem e aí a bomba. E a escolha de não fazer o som de primeira. E é aí que a gente tem que entrar no design de som desse filme. Porque constantemente ele vai entremeando essa narrativa com umas alucinações do Oppenheimer e com o som da bomba. E ele vai ouvindo isso e a gente vai ouvindo isso. E o filme é interrompido o tempo todo por um som tão forte que eu estava ouvindo a outra sessão enquanto eu estava assistindo Barbie várias vezes. E pensando que tanta explosão que tem nessa porra desse filme. mas são vários sons de explosão e outros sons. O som que mais me incomodava, no bom sentido, né? O filme quer que incomode, é um som de bateção de pé em madeira, de uma arquibancada de madeira. Que depois você vai ver o contexto de quando esse som de bateção de pé de fato acontece, que é logo depois do teste. Então você tem essa ameaça, e é uma ameaça física para você que está assistindo. Você o tempo todo é interrompido por um som de explosão, e isso incomoda, porque é um som muito alto. Tá a coisa mais ou menos tranquila e de repente... brrr, e você, caralho, porra! A review da Ana, que estava do meu lado, sobre o filme do Oppenheimer, é, abre aspas, uma barulheira do caralho, vírgula, não acaba nunca essa porra, fecha aspas. Essa é a review da Ana, talvez você concorde. Mas é uma barulheira do caralho esse filme, de fato é uma barulheira do caralho. E aí quando tem o teste, não tem. E tudo paralisa. É horrível. É forte. E aí vem. E aí você é pego de surpresa. E é... puta que pariu, é uma das melhores cenas que eu já vi. E logo em seguida tem uma outra cena maravilhosa, que é o teste deu certo e tá todo mundo comemorando. E ele tem que dar um discurso. E esse discurso, ele começa a alucinar no discurso e aí vem o som dos pés e tudo mais. Então você tá o tempo todo com essa mistura de sensações. E é isso que eu acho interessante nesse filme. Porque ele é né, pelo menos ele me vendeu, né, o Oppenheimer como uma figura muito complexa. E essa complexidade, ela se dá em vários níveis, né? Ele é um cara que, por exemplo, depois da bomba atômica, depois de ele criar a bomba, que jogaram duas delas e destruíram duas cidades lá no Japão, ele passou a defender o não uso de bombas atômicas e o, sei lá, controle maior do programa nuclear e tudo mais. E aí você começa a pensar, tipo, cara, você criou a porra da bomba, agora você não quer mais bomba? Quando é que surgiram esses escrúpulos aí? Que é o tipo de questão que aparece ao longo do filme. Agora você é bonzinho, agora você não criou uma arma de genocídio em massa. Agora você não pode mais. Então, esse é o tipo de coisa que a gente fala instintivamente sobre o personagem. Assim que você vê um cartaz da existência desse filme, você fala, ah, então agora o que você vai fazer? Vai bater palma e falar coitado dele? E esse é o que o filme fala o tempo todo. Essa esposa do Oppenheimer, a Kitty, ela fala na cara dele, você não pode querer ser mártir, mas não querer as consequências do que você fez. Você tomou atitudes, criou coisas e isso tem consequência, não tem jeito. O filme gosta e está o tempo todo trabalhando nessas contradições, nessas complexidades, nesses paradoxos. Porque o Oppenheimer é um sujeito de paradoxos. Mas, o que eu acho mais interessante, apesar de talvez fazer um pouco mal ao filme na experiência de assistir o filme, é o fato de que esses julgamentos que a gente faz, que a gente pode fazer um julgamento moral de será que essa bomba deveria existir para começo de conversa? Do tipo, sim, J. Robert Oppenheimer, você se tornou morte, o destruidor de mundos. De fato. E talvez você devesse ter parado antes. Mas será que, de qualquer forma, os Estados Unidos não criariam algo assim com ou sem o Oppenheimer? Isso é culpa do Oppenheimer? Mas se não é culpa do Oppenheimer, por que ele adotou? Ele gostou, né? Ele fez isso para aproveitar o marketing da coisa e fazer a campanha dele antinuclear. Ele aproveitou o título de o pai da bomba. Porque esse é o título histórico dele, né? O pai da bomba. Ele recusava isso e depois ele aceitou. E aí? Qual é que é? Então essas são coisas que o filme debate e nós debatemos, mas ele também debate uma outra questão, que é o julgamento do Oppenheimer na época não era por essas questões. O julgamento do Oppenheimer era se ele era comunista ou não. E isso que é foda. Isso que eu acho mais interessante. É claro que a gente tem um problema narrativo, que é o teste, que é o clímax desse filme, assim, emocional, é um dos melhores momentos que eu já vi num cinema. É mais ou menos no fim do segundo terço do filme. Depois você tem mais, digamos, uns 40 minutos de papo em tribunal. E aí realmente tem uma sensação de que o risco está muito menor e talvez o filme devesse ter terminado no julgamento e reorganizado as linhas do tempo de um outro jeito. Porém, de qualquer forma, eu ainda acho como ideia muito interessante. Muito interessante até como representação da nossa história, né? Porque a preocupação dos Estados Unidos não é a preocupação com as mortes no Japão. Inclusive, eu acho boa a decisão de o filme não mostrar as bombas. Spoiler. Você tem a sensação, de qualquer forma, da destruição, da escala da destruição, né? Sem ter que fazer a exploração da figura de pessoas morrendo no evento real, assim. Você tem a sensação do horror mesmo sem ver esse horror diretamente. Então eu acho boa essa decisão, de fato eu acho boa. Mas nunca foi preocupação americana o fato de eles terem feito isso, de isso ter sido um horror histórico, de dever ou não dever ter feito isso. Não, a preocupação deles era com o comunismo, com a ameaça do comunismo. Esse é o grande debate do filme depois. Ele é comunista? Não é comunista? E isso é muito bobo. E eu acho interessante a gente passar 40 minutos num bagulho muito bobo, numa disputa de poder mesquinha que passa por julgar o cara se ele era comunista ou não. E tudo isso enquanto o Oppenheimer vai criando essa imagem de mártir e a esposa dele vai rebatendo ele falando: você não tem que criar uma imagem de mártir. Para com essa merda. Você não é um mártir. Então, o que eu gosto desse filme é isso. Eu gosto da ambiguidade, da complexidade dele. De ter muitas facetas, de ter muitas camadas e de colocar, chocar essas camadas umas com as outras. Não é um filme que celebra a figura do Oppenheimer. Ele não exatamente condena também, mas não celebra. Pelo menos hoje, julho de 2023, o meu julgamento é que esse filme não está exatamente celebrando a figura do Oppenheimer, mas está tratando ele como uma figura complexa e uma figura difícil de bater o martelo, de fazer um julgamento final, de dizer: ah, ele é um monstro e está errado. E aí você pode concordar com isso ou não. Você pode simplesmente olhar para o Oppenheimer e dizer: ele é um monstro, sim. Ele criou a bomba atômica. Ou seja, ao contrário do filme da Barbie, esse é um filme que prefere que você faça os seus próprios julgamentos. Barbie não. Barbie é um filme que fez o julgamento e está expondo esse julgamento para você. É, você pode concordar ou não concordar com ele, mas aí pau no seu cu. Então eu realmente recomendo os dois. São dois filmaços. Inclusive, eu vou dizer uma coisa. Eu gosto mais de Oppenheimer do que de Barbie. Mas eu nunca mais quero ver este filme na minha vida. Eu vejo Barbie mais 7 vezes. Oppenheimer, já vi. Tá tudo bem. Mas eu gosto mais do Oppenheimer. Eu acho um filme melhor. Desculpa. Eu sei, inclusive, que a narrativa hoje é a de que a gente tem que gostar mais do Barbie. Mas eu gosto mais do Oppenheimer. O que é um problema, porque talvez eu esteja me colocando junto de uma galera de homens brancos de barba e meia-idade que vão criar a narrativa de que, não, na verdade, Oppenheimer é um filme bom de verdade. Não essa bobagem feminista. Quando Barbie é um filmaço e não é uma bobagem feminista. Quer dizer, ele é as duas coisas. Ele é uma bobagem e ele é feminista. Mas não é uma bobagem feminista. Você entende o que eu quero dizer? Entende? Acho que sim, né? Então eu recomendo demais. Na verdade, se você for fazer uma sessão dupla, eu recomendo você terminar com Barbie, que você termina pra cima, que o Oppenheimer te mata e te destrói, e o Barbie te levanta. É um filme mais legal pra você terminar. Mas, na verdade, eu recomendo que vocês não façam uma sessão dupla e só reservem um tempo pra ver cada um separadamente em dias diferentes, pra vocês não terminarem completamente quebrados depois de 5 horas e tanto de cinema. E esses são os dois únicos filmes que existem agora, né? Porque se você quiser ver um filme hollywoodiano, metade tá na Barbie, a outra metade tá no Oppenheimer, e eles saíram desse filme e entraram em greve. Então não tem mais nada. Acabou. É isso. Barbenheimer é real. Foi um dia de estreias de 2 ótimos filmes. Eu espero que os dois fiquem marcados para a história. São filmes muito, muito bons. Os dois são 5 estrelas em 5. E é isso. Barbenheimer. Então vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada sobre Hunter x Hunter, a primeira parte do Chimera Ants. Eu tenho uns e-mails legais aqui da Bruna Fernandes, por exemplo, que falou sobre a NGL, as questões políticas que eu falei que eu queria comentários de vocês. Ela fala que é o seguinte, ó: sobre o NGL, acredito que a inspiração mais direta tenha sido Camboja e o governo do Khmer Rouge, que, mais uma vez, eu não tenho nenhum conhecimento. Então eu estou vendo aqui o e-mail dela. O Camboja do mundo real também tinha uma política antitecnológica, entre aspas, com restrições legais a desenvolvimentos para além do setor primário, algo que é uma grande característica de NGL em Hunter x Hunter. A ideologia quase ludita é um paralelo muito claro entre o país real e o fictício. No Camboja real, o governo tentou romper com as influências externas até mesmo em questões como a medicina, onde a prática da medicina tradicional era desincentivada e posteriormente foi até mesmo proibida. Além disso, algumas referências comportamentais parecem versões exageradas de fatos reais sobre o Camboja também. Como, por exemplo, a postura passiva dos cidadãos de NGL a um possível ataque das formigas parece ser uma referência à ideia comumente difundida de que a população do Camboja fora doutrinada a não buscar ajuda em situações de enfermidade. O Jairo também parece uma referência ao Pol Pot, que é tido pela historiografia tradicional mainstream, antes que venham levantar os dedos de porém, como um líder bastante controverso e vilanesco barra frio. Então, mais uma vez, a Bruna está falando de uma ideia que se tem sobre o Camboja e não sobre os detalhes super específicos sobre o Camboja, como uma inspiração para algo paralelo no NGL. Então, vamos interpretar nesse contexto esse e-mail. E, mais uma vez, eu não tenho conhecimento do Camboja, mas eu acho que eu gostei do e-mail, é bom para ter mais essa referência aqui. Tem um e-mail da Lucy Lago falando que quer comentar uma coisa relacionada à morte do Kaito. Eu entendo o seu ponto, mas acho que a ideia do Togashi com a morte do Kaito não é que ela seja emocionante. Deixa eu só esclarecer antes de eu continuar com esses dois próximos comentários que eu acho muito interessantes, mas eu falei no podcast. Talvez a gente devesse ter um pouco mais de tempo com o Kaito, porém, da maneira como foi feito, foi ainda muito eficiente narrativamente. Não fez falta para a história. É isso que eu quis dizer. Mas é uma coisa que a gente pode pensar. Mas vamos continuar. Ela fala aqui, ó. Um adendo que eu tenho que fazer é que eu sou uma pessoa autista e o meu hiperfoco é justamente Hunter x Hunter. Eu, literalmente, todo ano, obrigo algum amigo meu a assistir o anime comigo. Eu adoro ver a reação dos meus amigos que estão vendo pela primeira vez a certos momentos. Um desses momentos é justamente a morte do Kaito, e a reação da maioria das pessoas raramente é: nossa, que triste, gostava tanto dele. E mais um: caralho, como assim já? Eu acho que a ideia do Togashi é justamente criar o choque, o famoso anticlímax que Hunter x Hunter tanto gosta. É um personagem que acabou de aparecer, ele é super fodão, você jura que ele vai ser relevante pra trama, acho que o Togashi mata ele cedo justamente pra causar esse sentimento de algo extremamente repentino. Se desse tempo da gente se apegar ao Kaito, talvez fosse mais um sentimento de tristeza do que um sentimento de choque. Não é à toa que o Togashi opta por nem mesmo mostrar, nem tinha pensado nisso, mas isso é interessante. Ele nem mostra a luta, né? Continuando, nem mesmo mostrar a luta entre Pitou e Kaito pra não causar esse sentimento de emoção, da gente torcer pela vitória dele. É só algo que acontece, ele morreu, pronto, acabou. Ao mesmo tempo, o Togashi faz um trabalho perfeito em fazer a gente, no mínimo, se interessar pelo personagem. A gente quer ver mais dele, quer ver do que ele é capaz, quer descobrir quais são as suas armas, do que ele tem naquela roleta e tudo mais. Esse foi um debate no nosso Discord, inclusive, lá dos apoiadores, do pessoal falando se a gente precisa ou não saber as outras armas. Eu gosto da ideia de a gente não saber, eu sou partidário disso. Tem alguns no Discord que estavam falando que queria, pô, eu queria essa informação. Mas eu gosto de ficar no mistério, eu acho interessante. E aí ela termina aqui, ó, estou muito feliz com os podcasts de Hunter x Hunter, mesmo sendo alguém que já viu sei lá quantas vezes o anime, os seus podcasts ainda conseguem me fazer ver coisas novas e por ângulos diferentes. Obrigado, obrigado. Eu vou aqui ler um comentário de Max, no Discord, que fala também sobre isso. Ó, o que eu queria falar é a minha interpretação dessa parte do tempo meio convoluto e como ele explica muito pouco. Minha tese é que você não deve se apegar ao Kaito. O Togashi não é um roteirista noiado de coca escrevendo esse negócio igual um Kurumada da vida. É óbvio que ele não vai fazer momentos tão longos para você se apegar aos personagens. Mas isso não significa que ele não te dá material para simpatizar com eles e você tem que ver todos como pouca coisa. A Bisque tem pouco tempo, a Melody também, mas ele te serve com momentos que tornam esses personagens tridimensionais, cheios de personalidade e tudo. O Kaito não. O Kaito é um personagem que apresenta pra gente o conflito. Tem um background de interação com o Gon, a gente não vê esse momento em que eles estão vivendo juntos porque o tempo é convoluto, daí acaba que ele morre como exemplo de power level das formigas. O motivo pra isso, a meu ver, é que esse não é o arco que você deve ter empatia com o Gon. Essa vingança dele é tida como infantil e injustificada pela história desde o primeiro momento. Essa é uma ideia interessante da questão da vingança do Gon e de ser justificado ou não ser justificado. A gente não ter grande apego com ele pra gente não falar, ah não, o Gon tá certo, ele tem que matar mesmo porque o Kaito é tão legal. A gente não tem que ter toda essa relação com ele. Gosto dessa interpretação. Então, muito obrigado pelos e-mails de todos vocês, e-mails e comentários no Discord. Mandem seus e-mails pra leokitsune@gmail.com e seja um apoiador. Porque cada apoio é importantíssimo para o podcast, para ele continuar existindo. Muito obrigado a todo mundo que está apoiando o podcast. E se você ainda não está apoiando, apoie, por favor. E mais uma vez, o meu agradecimento a esses heróis, essas Barbies aqui do meu podcast que me apoiam e têm os seus nomes eternizados para sempre no Kitsune da Semana. Diego Castro, Jornada do Whisky, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Caio Encarnação, Hakai, Marco Antônio Velone, Pedro Manfrim, Zac Vieira, Lucas de Moraes Paim, Rubens Suzuki, Raul Barros de Luna, Rafael HQ, Antônio Galete, Fabiano de Luna, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Meca Jack, Felipe Lima Marques,
Felipe Reis do Castro, Vinícius de Oliveira Giuliani, Lucas Lima, Thiago Marcelo Risso, Luan Barreto, Davi de Oliveira, Leandro Lugarese, Maria Luísa, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático, Wilson Ricarte, Vinícius Fernandes e Marcos Eduardo Miller. Este foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana, se tudo der certo... Semana passada eu já tinha falado que era o Eu Robô. Eu joguei pra esta semana o Eu Robô porque não deu tempo. Eu ainda estou enrolado com muita coisa de muitas coisas. Eu preciso terminar de ler esse livro. Eu espero não atrasar ainda mais, mas o próximo podcast vai atrasar e não vai sair na segunda-feira. Em tese, continua sendo Eu Robô. Tomara que dê certo. Beleza? Até lá!